Começa agora Tantas Coisas, com Noêmia Gomes.
Uma sensação desagradável localizada em alguma parte do corpo que persiste por um tempo maior do que 3 meses. Conviver com dores constantes é desafiador para muitas pessoas. O que começa como um pequeno incômodo pode se tornar persistente e atrapalhar a qualidade de vida. Eu estou falando da dor crônica, muito sentida, mas pouco falada.
Você está ouvindo Tantas Coisas, com Noêmia Gomes.
A dor persistente por um longo período não é normal. A Organização Mundial da Saúde relata que 30% da população mundial se queixa de dor crônica. Mas o que de fato caracteriza essa condição? Nosso bate-papo hoje, para entender mais a respeito desse mal que afeta pelo menos 80 milhões de brasileiros, é o médico intervencionista de dor, Dr. Fabrício Dias de Assis.
Doutor, como que a gente identifica se a pessoa sente dor crônica, se a dor que ela sente é crônica?
Então, é muito importante, né, a gente poder diferenciar uma dor aguda de uma dor crônica, né? Que são duas coisas completamente diferentes. A dor aguda, ela funciona como um mecanismo de proteção para o nosso organismo, né, para a nossa vida. Então, quando você põe a mão no fogo, você vai tirar na mesma hora. Há pessoas que nascem com uma síndrome que não sente dor e vivem uma expectativa de vida muito menor. Elas morrem cedo porque, né, literalmente, elas não têm noção do perigo. Então, a dor, ela é uma proteção para a nossa vida. O que acontece é que quando a dor ela começa a ser contínua, ou mesmo que intermitente, mas ela permanece ao longo do tempo, o sistema nervoso, o sistema que percebe a dor, ele vai criando mecanismos para amplificar e para poder realmente facilitar a transmissão da dor, né? Não existe um tempo exato para isso, né? Mas didaticamente a gente considera que a dor crônica é aquela dor que persiste por mais do que 3 meses, né? Mas na verdade é quando ela ultrapassa o tempo esperado para aquela determinada doença. Na prática, por exemplo, uma pessoa que tem um herpes zoster, né? Se depois de que passaram-se as lesões, a dor ela ainda continua depois de 1 mês ou 2, já pode ser considerada uma dor crônica. Uma pessoa que tem dor de cabeça, por exemplo, normalmente ela tem dor por anos, né? Uma dor nas costas, a mesma coisa. Daí a pessoa vai ficando um pouco mais idosa e começa a ter dor no joelho, dor no quadril, dor no ombro, são todas dores crônicas, né? Então, essa dor crônica, ela passa a não ter esse mecanismo de proteção, né? Essa função de proteção, de dizer que alguma coisa está errada. E junto com a dor crônica, né? O que está exacerbado, na verdade, é o sofrimento daquela pessoa, né? São os aspectos emocionais. E muitas vezes ela é até taxada como é dor psicológica, né? O que eu mais vejo, eu tenho 23 anos, Noêmia, que eu atendo só pacientes com dor. Tem 23 anos que eu sou médico de dor. O que eu aprendi nesses 23 anos é acreditar no paciente. Então, o paciente que diz que ele está com dor, ele está com dor. E a maioria das vezes ele não foi identificado ainda por nenhum outro médico, porque a dor não dá no exame, sabe?
Então, doutor, se é uma dor que te acompanha, ela fica te acompanhando, toma remédio, passa momentaneamente, mas perdura essa dor e passa desse tempo que seria o considerado dentro do padrão, e não é uma dor que a gente poderia dizer que é psicológica, é emocional, não tem nada a ver dor crônica com dor emocional, né?
Até tem, né? Tem os histéricos, mas isso é a minoria. Um histérico não vai querer ser submetido a um procedimento para aliviar a dor, sendo que ele está inventando que ele está com dor, né? Então, na maioria das vezes, o que a gente vê é que essa dor ainda não foi identificada, a sua causa, e não foi tratada de forma adequada. Por exemplo, uma dor crônica na coluna, uma dor crônica, seja de cabeça ou que seja no joelho, né? Você imagina você ter uma dor que não passa. Então, isso leva a muito sofrimento. E daí, as pessoas, é claro que junto com a dor, elas vão ter problemas emocionais. Eu digo que para os pacientes que A dor, ela exacerba o pior das pessoas, né? Quando você tem uma dor por muito tempo, é claro que você vai ficar irritado, você vai ficar depressivo, né? E se você, e muitas vezes o que a gente vê também, e isso serve para muito para as pessoas, acreditem na dor das pessoas que estão ao seu lado, né? Então sejam seus pais, os seus filhos, os seus companheiros, né? Seus amigos, porque a pior coisa para um paciente é exatamente, ele chega no consultório, né? E ele já passou por vários médicos que não conseguiram tratar sua dor, e até o familiar, ele desacredita da dor do paciente. Às vezes até a pessoa começa a desacreditar da própria dor. Eu tô ficando louco, né? E daí, de repente, você vai lá e é uma artrose. E hoje tem muito tratamento para dor. Hoje existe uma gama de tratamentos incríveis para se aliviar a dor, né? Sem ser a fisioterapia só, que é importantíssima, né? Sem ser medicação, que é menos importante. As medicações, elas são importantes para dor aguda, para dor crônica, elas têm normalmente pouco efeito, né? Então, tem tratamentos hoje mais modernos, que a gente chama de medicina intervencionista da dor, que são procedimentos para se aliviar a dor, né? Procedimentos específicos. Então, por exemplo, tem uma inflamação lá na coluna, uma artrose, uma artrite na coluna, você vai lá com uma agulhinha, injeta uma medicação para tirar aquela inflamação e melhorar a dor, né? Então, um procedimento simples e que vai exatamente na causa daquele problema. Então, é isso que a gente vê. São realmente pacientes que estão sofrendo muito e que muitas vezes estão desacreditados.
Doutor, a fibromialgia, por exemplo, a fibromialgia, ela pode ser considerada uma dor crônica? E eu gostaria até de emendar aí se existem tipos diferentes de dor crônica. O senhor disse que pode ser uma artrose, pode ser na coluna. Existem, então, tipos diferentes de dor crônica?
Existem, Noemi. Primeiro, da fibromialgia, ela é uma dor crônica, né? Mas o que a gente vê muito no consultório também é chegar a fibromialgia, um diagnóstico de exclusão, né? Quando você não consegue identificar uma outra causa para aquela dor. Então a gente vê muito paciente com, às vezes, doença reumatológica ou com alguma doença metabólica, ou mesmo com uma artrose mais importante em vários locais e que são aí diagnosticados como fibromialgia, né? Então tem que a fibromialgia precisa passar por um screening grande, que muitos desses pacientes não são fibromiálgicos, eles têm uma outra doença que tem outro tratamento. Mas a fibromialgia é sim uma dor crônica, e há vários tipos de dor crônica, né? Então, várias doenças podem cursar com dor crônica. Então você tem uma dor da coluna que pode ser crônica, você tem dores de tendinites, né, de bursites, que podem dar no corpo inteiro. Você tem dores de artrose que podem dar no corpo inteiro, você tem dores crônicas de cabeça, a gente tem dores crônicas relacionadas, por exemplo, ao diabetes, né? Então é muito comum a polineuropatia diabética. E o diabetes é tão frequente, né? Tão prevalente na nossa população, e a polineuropatia diabética também é muito prevalente. Então, são pacientes que normalmente têm dor nas mãos ou nos pés, e essas dores também têm tratamento bastante eficaz hoje em dia, né? Tem as dores relacionadas ao câncer, tem dores neuropáticas, por exemplo, eu já dei o exemplo do herpes zoster, então a neuralgia pós-herpética é também bastante prevalente, né? Tem dores relacionadas com as mais diversas patologias, né? Dores relacionadas com infecções, por exemplo, além do herpes, tem também a hanseníase, né? No nosso estado aqui em São Paulo é pouco frequente, mas quem mora no centro-oeste, por exemplo, no norte do Brasil, é bastante frequente, pode causar dor crônica também. Então tem muitas causas de dor crônica, Noemi.
E tem muitas causas e tem cura, doutor? Tem tratamento? O senhor disse aí do tratamento que vai direto na dor, que alivia, né? Porque muitas vezes a pessoa passa a vida toda sentindo dor, nem reclama mais porque acha que as pessoas em volta acham que é da cabeça dela, como o senhor bem diz, e daí a pessoa ela convive com a dor, que não é normal, né? Porque dor não é pra gente ficar sentindo desse jeito, né, doutor? Mas daí, se tem cura, o tratamento faz acabar com essa dor no paciente? Como que é?
Depende da causa da dor. Tem cura sim, Noêmia. Depende da causa da dor, não tem, mas com certeza tem um tratamento, tem como a dor ser aliviada, né? Então a gente não consegue curar uma artrose, né? Apesar que hoje a medicina está também muito avançada para esse lado, né? Então a medicina intervencionista da dor, ela basicamente ela, são procedimentos, né, para aliviar a dor. A gente pode desde injetar medicamentos hoje para trabalhar na inflamação. A gente hoje também tem a medicina regenerativa, né, que é o uso da célula-tronco do próprio paciente, né, do plasma rico em plaquetas, do PRP, né, injeção em articulações ou no disco para poder melhorar e às vezes até regenerar o tecido. A gente ainda está um pouco longe de poder ter ainda esse tratamento biológico ideal, regenerativo ideal, mas a gente está caminhando a passos largos em direção a isso, sabe? Mas, além disso, a gente hoje consegue implantar eletrodos, marca-passos para aliviar as dores, às vezes, neuropáticas ou dores já de pacientes já operados na coluna, por exemplo. A gente sabe que a cirurgia na coluna pode ser muito boa, mas muitas vezes também pode trazer mais problemas. A gente tem muitos pacientes operados que ainda continuam com dor ou até pioram a sua dor, e esses pacientes podem ser submetidos hoje a implantes, por exemplo, de marca-passos. A gente põe o fiozinho no nervinho, implanta a bateria como marca-passo do coração. Então a tecnologia também tem nos ajudado muito a combater os mais diversos tipos de dor.
Doutor, você chegou a dizer aqui nesse nosso bate-papo que muitas vezes a pessoa chega ao diagnóstico da dor crônica por exclusão, porque não é isso, não é aquilo. Como a gente pode chegar a um diagnóstico, o paciente pode chegar a um diagnóstico certeiro para evitar tanta essa peregrinação que ele vai fazer ao longo da vida dele para tentar acabar com a dor?
Através de uma avaliação bastante detalhada, Noêmia, né, que parte de colher realmente uma história, uma anamnese, uma conversa, e muito também, principalmente, do exame físico, né? Então, é muito importante que o médico examine o paciente, coloque a mão no paciente e possa examinar a partir daí para poder fazer um diagnóstico preciso. É uma pergunta muito importante, né? Porque um recado muito importante que a gente tem que dar também é que, por exemplo, para dor de coluna, a imagem de um exame não tem nenhuma correlação com a dor. Então, o que significa isso? Que a mesma imagem que tem numa ressonância, uma mesma hérnia, uma pessoa pode não ter nenhuma dor, a outra pode ter pouca dor e a outra não consegue sair da cama. E pior ainda, né? A mesma imagem, na mesma pessoa, um dia tem dor, outro dia não tem, né? Então, a ressonância não tem correlação com a dor. Ela não determina de onde vem a dor, né? Então, o exame físico é muito importante, mas muitas vezes também a gente precisa lançar a mão de bloqueios diagnósticos. Então, uma injeção com anestésico local, guiada por imagem, normalmente pelo raio-x, ou pelo ultrassom, ou pela tomografia, numa estrutura específica, ela vai nos ajudar imensamente, em muitos casos, a identificar a correta causa da dor, né? Por exemplo, se é uma dor de uma articulação específica ou de um disco específico, quando a gente pega uma ressonância, muitas vezes, está tudo cheio de degeneração, né? E várias vezes também a gente vê que aquela hérnia pior não é a causa da dor. A causa da dor é, às vezes, uma hérnia pequenininha ou até uma artrose pequenininha que está escondida na ressonância. Então, o diagnóstico ele é muito importante, mas a avaliação inicial, detalhada, que vai determinar realmente, vai ser o primeiro passo para um diagnóstico preciso, mas que muitas vezes vai precisar de um bloqueio diagnóstico, principalmente quando a dor vem da coluna. No caso da fibromialgia, que você disse, né, que é um diagnóstico de exclusão, então cada vez menos eu também faço esse diagnóstico, porque a gente acaba achando outras coisas, sabe? Principalmente doenças reumatológicas. É muito comum que a gente receba um paciente com fibromialgia e a gente faça uma investigação se o paciente, por exemplo, tenha uma artrite reumatoide ou um lúpus eritematoso sistêmico, uma polimialgia reumática, ou mesmo até uma poliartrose, uma dor muscular. A fibromialgia mesmo, cada vez a gente encontra menos pacientes. Eu acho que é um diagnóstico que normalmente ele é feito de maneira inadequada.
Doutor, o senhor disse no começo da nossa conversa que a dor, ela serve como proteção para a vida da pessoa, né? Mas tudo dado nas suas proporções, né, doutor? Uma dor que incomoda a qualidade de vida da pessoa tem que procurar a causa disso e talvez o tratamento aí, essa intervenção da dor, pode ser a luz no fim do túnel, né?
Exatamente, mãe. Sentir dor não é normal. A gente não nasceu para sentir dor. Então a dor ela é só um mecanismo de proteção. A partir do momento que ela passa a ser crônica e que ela não é resolvida, ela tem que ser avaliada, tem que ser tratada, porque a dor ela vai determinar, eu falo com os pacientes que a dor crônica ela é um pacote, né, que vem junto com ela. Então muitas vezes o paciente deixa de trabalhar, ele deixa de ter lazer por causa da dor, ele já não tem mais vontade de sair, ele pode perder às vezes até uma relação amorosa, porque pode não estar com vontade nem de ter relação sexual mais. Então a dor afeta todos os aspectos da vida da pessoa, né? E afetando o trabalho, afeta financeiramente, e às vezes ela procura, gasta dinheiro em tratamentos que são inadequados. Então realmente a dor crônica é um problema enorme de saúde pública. Em torno de 80 milhões de brasileiros sofrem de dor crônica, e o sistema público normalmente não tem tratamentos adequados para isso, não tem centros de tratamento de dor adequados para lidar com esses pacientes.
O tratamento da dor crônica é complexo e envolve muito mais cuidados do que o uso de um simples medicamento analgésico ou anti-inflamatório que possa resolver a dor. Se você tiver uma dor persistente, procure atendimento médico. Se você convive com alguém que tem dores constantes, acredite nessa dor, ofereça apoio. Todo o conteúdo que trago aqui no podcast, Tantas Coisas, é com a intenção de trazer para você conhecimento para entender o que acontece com a sua saúde. Por isso, compartilhe com outras pessoas, ajude alguém. Até o próximo episódio.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.